Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS SA e da JBS USA para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, Wesley Batista Filho, Presidente Global de Operações, e Cristiane Assis, Diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas futuras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado pela presença neste call de resultados no terceiro trimestre de 2022. Registro aqui, depois de muitos anos, a ausência do André Nogueira neste call. A transição com Wesley Batista Filho já foi feita. E eu quero aproveitar a oportunidade para novamente agradecer ao André pela contribuição imensurável que deu para a companhia em todos esses anos. Ele continua conosco, agora participando no board da Pilgrims e no Advisor Board nos Estados Unidos, onde já participou como advisor na última reunião do board. Enfim, continua caminhando ao nosso lado. Obrigado, André. Quero também desejar todo o sucesso para o Wesley Filho como nosso novo presidente global de operações. Falando dos nossos resultados, registramos a maior receita líquida da história para um trimestre. Foram 98,9 bilhões de reais. Nossa receita anualizada já aponta para 400 bilhões, uma grande marca para a JBS, que é hoje a maior empresa de alimento do mundo. Atravessamos um período de elevação de custo de insumos, como energia elétrica, grãos e outros, provocando uma alta da inflação em diversos países, impactando a estrutura de custo e afetando o comportamento de consumidores, principalmente na Europa. Ao mesmo tempo, o nosso negócio de bovino nos Estados Unidos caminha para a normalização das margens. No ano de 2021, essas margens estavam no maior patamar da sua história. Natural, portanto, que ocorra uma readequação agora. É um movimento que já estava sendo esperado pelo mercado e por todos os analistas. Apesar destes pontos, os nossos números no trimestre mostram que, mais uma vez, reportamos resultados sólidos. Apuramos um lucro líquido representativo de 4 bilhões de reais e reduzimos a nossa dívida bruta em 1 bilhão de dólares na comparação com o segundo trimestre de 2022, como vamos detalhar à frente. A força e a resiliência das nossas operações globais fizeram mais uma vez toda a diferença. Isso é fruto da nossa acertada estratégia de diversificação geográfica e de proteínas, da alta qualidade dos nossos times, da nossa gestão ágil e dos movimentos bem-sucedidos da nossa gestão financeira. Olhando a nossa diversificação geográfica e de proteína e considerando o valuation da nossa empresa, quero crer que o mercado ainda não entendeu a vantagem competitiva dessa nossa diversificação. Mas já fico feliz que alguns analistas já perceberam isto e espero que em breve fique ainda mais evidente para todo o mercado. Como o Guilherme vai apresentar mais adiante, nossa estratégia de liability management nos deixou em uma posição confortável de caixa. Temos uma alavancagem de 1,76 vezes em dólar. Alongamos o prazo médio das nossas dívidas de 6,2 para 10 anos. Não temos vencimentos expressivos até 2027 e ainda reduzimos o custo do nosso endividamento. A nossa sólida condição financeira nos permite navegar com tranquilidade nesse cenário que vivemos e nos deixam bem posicionados para aproveitar as oportunidades que possam aparecer, sem perder o conservadorismo necessário diante do cenário global da economia. Desde 2021, já investimos mais de 26 bilhões na expansão dos nossos negócios, sendo de mais de 15 bilhões em projetos de greenfield, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. A grande parte desses investimentos em greenfields, as novas plantas, estarão em operação comercial no final desse ano e ao longo de 2023. Estamos fortalecendo a nossa presença em mercados relevantes, como as expansões das fábricas da Seara no Brasil e dos nossos negócios de prepared food nos Estados Unidos. Isso tudo mostra que o nosso crescimento é um fator constante e que temos muito valor a capturar desses investimentos realizados, né, e com um potencial para fortalecer a nossa geração de caixa. Nesse mesmo período, reforçamos a diversificação dos nossos negócios, com a entrada no mercado de salmão, após a compra do Huon Aquaculture na Austrália, o negócio do retail e das marcas da Kering no UK, o ingresso no mercado de suínos na Austrália, como a compra da Rivali, assim como o posicionamento em plant-based com a aquisição da Viveira e os investimentos em inovação em tecnologia, e, no caso de, que é o desenvolvimento de proteína cultivada. Ciente das nossas responsabilidades com as próximas gerações e do nosso compromisso com a sociedade, temos avançado em nosso plano para nos tornarmos net zero em 2040, com foco em ações que tornem a empresa mais sustentável e, ao mesmo tempo, mais competitiva e eficiente, aumentando a produtividade dos nossos processos e reduzindo os desperdícios da nossa cadeia. Nesse sentido, lançamos há pouco, esse ano, a Genui, que produz peptídeos de colágeno e gelatina para a indústria nutracêutica, por meio do aproveitamento da pele suína. O que era resíduo passa a ser matéria-prima para outro processo, reduzindo emissões e melhorando margens. Caso semelhante, nos Estados Unidos, a Pilgrim fez um importante investimento para converter o metano em energia renovável na Louisiana. Na Europa, a Pilgrim está investindo para melhorar a eficiência energética de sua instalação. Enfim, nossa jornada rumo ao net zero vai tornar a JBS ainda mais eficiente, mais competitiva e mais sustentável. O nosso foco tem sido em ter as melhores pessoas nos lugares certos. Uma estrutura de gestão simples, uma cultura forte de ownership, de execução e o nosso constante aperfeiçoamento e reforço da nossa plataforma diversificada de negócios. São essas fortalezas que nos deixam preparados para enfrentar diferentes cenários e oscilações naturais dos mercados. Meu muito obrigado. E agora vou passar a palavra para o Guilherme, que irá entrar nos detalhes dos nossos resultados. Guilherme, por favor.
Obrigado, Tomazoni. Vamos passar aos destaques operacionais e financeiros do terceiro trimestre de 2022, a partir do slide 17, por favor. Gostaria de iniciar destacando todo o trabalho na gestão de passivos que realizamos ao longo do trimestre e os expressivos benefícios obtidos. Assim, destacamos A reabertura e precificação de 2 bilhões de dólares de notas sênior com vencimentos em 28, 33 e 2052, a JBS utilizou os recursos líquidos para o pagamento do saldo total em aberto do financiamento de longo prazo com garantia sênior, o Term Loan B. Com esse pagamento, a companhia reduziu sua dívida com garantia real de 15% para 4%, limitando-se apenas às dívidas com garantia real da Pilgrim's Pride. Além disso, os recursos também foram utilizados para financiar os resgates antecipados dos bondes que venciam em 2028 e 2029, com cupons de 6,75% e 6,5%, respectivamente, além do pagamento de outras dívidas de curto prazo. No início de outubro, concluímos a emissão de aproximadamente R$ 1,6 bilhão do CRA em três séries com vencimentos em 27, 32 e 37. No trimestre, os destaques importantes foram o direito de registro das nossas notas sêniores na SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a simplificação da estrutura da dívida por meio da consolidação dos emissores de notas e da remoção das garantias das subsidiárias operacionais de todo o endividamento da JBS USA. Esses passos são fundamentais para ampliar a base potencial de investidores, a liquidez das notas e a confiança dos investidores, além de melhorar a comparabilidade com empresas com risco de crédito investment grade devido à remoção permanente de todos os covenants high yield das notas. Toda essa gestão de passivos que realizamos fizeram com que a JBS aumentasse seu prazo médio de dívida de 6,2 anos para 10 anos no terceiro trimestre de 2022, reduzindo as despesas de juros e obtendo benefício a valor presente de aproximadamente 75 milhões de dólares e mantivesse uma alavancagem financeira em dólares em níveis bastante confortáveis de 1,76 vezes. Anunciamos ontem que realizaremos o pagamento de dividendos intercalares em novembro de 2022 no montante de 2,2 bilhões de reais, o equivalente a R$ 1 por ação. Por fim, gostaria de destacar o retorno sobre capital investido, foi de 22%, considerando o terceiro trimestre numa visão de 12 meses. Vamos passar agora para o slide 18, onde temos os destaques operacionais e financeiros do trimestre. A receita líquida do terceiro trimestre foi de 99 bilhões de reais, representando um aumento de 6,8% na comparação anual. O EBITDA ajustado totalizou 9,6 bilhões de reais e representa uma margem de 9,6% no trimestre. O lucro líquido foi de 4 bilhões de reais, o que representa um lucro por ação de 1,81 reais. Considerando os últimos 12 meses a partir do encerramento do trimestre, a receita líquida foi recorde, alcançando 379 bilhões de reais. Um EBITDA ajustado de 43 bilhões de reais e um lucro líquido de 20 bilhões de reais, ou 8,57 reais por ação. Por favor, agora passando para o slide 9, o fluxo de caixa operacional do trimestre foi de 7 bilhões de reais. Já o fluxo de caixa livre do trimestre foi de 3,2 bilhões de reais. Na comparação trimestral, a geração de caixa livre foi positivamente impactada pelo menor consumo de capital de giro, principalmente dada a melhora no contas a receber em 1,5 bilhão de reais. Considerando o melhor fluxo de vendas para a China com medidas menos restritivas em relação ao Covid durante o trimestre. Adicionalmente, tivemos uma redução do pagamento de imposto em 1,1 bilhão de reais. Nos últimos 12 meses, a geração de caixa operacional foi de 22 bilhões de reais e o fluxo de caixa livre foi de 7 bilhões de reais. Excluindo os pagamentos não recorrentes de 2,5 bilhões de reais e o CAPEX de expansão no montante de 6,2 bilhões de reais, o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses teria sido 15 bilhões de reais, uma conversão de 35% em relação ao EBITDA ajustado. Também temos aumentado os investimentos no crescimento orgânico da companhia. No gráfico na parte inferior do slide, o CAPEX total da JBS foi de 3 bilhões de reais, sendo 1,5 bilhão de reais em CAPEX de expansão, principalmente na Seara e em algumas plantas de alimentos preparados nos Estados Unidos. Passando para o slide 20, temos a evolução do nosso perfil da dívida. A dívida líquida no terceiro trimestre de 2022 encerrou em 78 bilhões de reais, uma queda de 438 milhões de dólares na evolução trimestral, explicado principalmente pela maior geração de caixa no período e pela reversão positiva no capital de giro operacional. A dívida bruta foi reduzida no trimestre em 1 bilhão de dólares. A alavancagem líquida ficou em 1,76 vezes em dólares e 1,81 vezes em reais, enquanto que a cobertura de juros foi de 10,2 vezes no terceiro trimestre, ambos índices extremamente confortáveis. Além disso, é importante ressaltar a nossa posição confortável de liquidez. Encerramos o trimestre com um caixa de 17 bilhões de reais. E em conjunto com as linhas de crédito rotativas contratadas até o momento, no montante total de 17 bilhões de reais, ou 3,2 bilhões de dólares, nos confere uma liquidez total de 34 bilhões de reais, ou 6,3 bilhões de dólares. Por fim, já mencionado anteriormente, com toda a gestão de passivos realizada no período, o prazo médio da dívida passou de 6,2 para 10 anos no terceiro trimestre de 2022. Vamos passar agora para as unidades de negócio. Começando com a Seara, no slide 21, a receita líquida do trimestre cresceu 22%, resultado do crescimento dos preços em 20%, com crescimento de 2% nos volumes. No mercado doméstico, o principal destaque foi a categoria de alimentos preparados, com aumento de 11% nos preços, enquanto mantendo os volumes estáveis na comparação anual. A Seara segue investindo em inovação, expansão da capacidade, execução comercial e operacional. Assim, a marca cresce em preferência e penetração nos domicílios brasileiros e repetição de compra por parte dos consumidores. No mercado externo, a receita líquida em dólares aumentou 36% em relação ao terceiro trimestre de 2021, com destaque para o forte crescimento de aves no período, com crescimento de 29% em preços e 13% em volumes. No terceiro trimestre, o maior custo de produção foi compensado pelos repasses de preços, aliado a um melhor mix de mercados, canais e produtos, além do já mencionado foco na gestão da companhia em eficiência operacional e inovação. Desse modo, o EBITDA ajustado atingiu 1,8 bilhão de reais, com forte margem de EBITDA de 15,1%. Passando agora para o slide 22, o Brasil registrou uma receita, a JBS Brasil registrou uma receita líquida de 16 bilhões de reais, 5% maior que no mesmo trimestre do ano passado. No mercado externo, a forte demanda internacional de carne bovina in natura, principalmente nos países asiáticos, contribuiu para um crescimento de 12% na receita líquida em dólares, com um crescimento de 4% no volume e 7% no preço médio. No mercado doméstico, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, a receita líquida de carne bovina in natura cresceu 4,3%, resultado dos maiores volumes vendidos, principalmente pela estratégia de ampliar o número de clientes nos programas de fidelidade e aproximar as marcas Friboi e Swift dos consumidores finais. Por fim, gostaria de destacar uma importante conquista. A marca Friboi foi mais uma vez escolhida como top of mind, ou seja, a mais lembrada e preferida dos brasileiros, de acordo com o Instituto Datafolha. Passando para o slide 23 e falando a partir agora em dólares e em US GAAP, a receita líquida da JBS Beef North America foi de 5,6 bilhões de dólares, uma queda de 5,2% comparado ao terceiro trimestre de 2021, e o EBITDA foi de 403 milhões de dólares, com margem de 7,3%. No trimestre, as margens de carne bovina na América do Norte sofreram impacto relevante em relação ao ano anterior, dado a uma aceleração não surpreendente nas mudanças das condições de mercado. No mercado doméstico, os preços de carne bovina no atacado caíram sequencialmente, incentivando os varejistas a promover vendas de carne bovina e cujas promoções possivelmente serão aceleradas daqui para frente. Já os preços do boi gordo cresceram 15% na comparação anual e se mantiveram em patamares elevados. No mercado internacional, no acumulado do ano, as exportações de carne bovina dos Estados Unidos continuaram crescendo, sendo preços 14% acima e 5% em volume. Reflexo da demanda internacional e na melhora significativa nas operações portuárias americanas. Passando para o slide 24, temos a JBS Austrália. A receita líquida foi de 1,7 bilhão de dólares, um aumento de 19% comparado ao terceiro trimestre de 2021, e o EBITDA ajustado de 59 milhões de dólares, com margem de 3,6%. As vendas do mercado interno representaram 41% da receita total do período, foram 26% ao mesmo trimestre anterior e impulsionadas pelas aquisições de Huon e Rivalia, que possuem grande foco no mercado doméstico e pela recuperação da demanda nos canais de varejo e food service. No mercado externo, a receita líquida aumentou 15% em relação ao terceiro trimestre de 2021, explicado pelo aumento dos preços médios. Passando agora para o slide da JBS USA Pork, a receita líquida foi de 2 bilhões de dólares, um aumento de 1,6% comparado ao terceiro trimestre de 2021, com EBITDA ajustado de 93 milhões de dólares e margem de 4,4%. No mercado doméstico, os resultados na comparação anual foram impactados pelo aumento do custo, dada a menor disponibilidade de animais vivos, aumento do custo dos grãos e dos maiores custos com mão de obra e logística. Por outro lado, a demanda sustentou os preços em níveis elevados, apesar de serem inferiores ao terceiro trimestre de 2021. No mercado internacional, Os números do USDA no acumulado do ano mostram que os volumes de exportação de carne bovina suína nos Estados Unidos caíram 13% na comparação anual no terceiro trimestre de 2022, dado o menor volume exportado para importantes mercados consumidores. Para a JBS, o negócio de suínos nos Estados Unidos cresceu em faturamento em razão do volume adicional trazido pela divisão de valor agregado Swift Prepared Foods, e cuja rentabilidade cresceu 50% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2021. Desse modo, a companhia segue fazendo importantes expansões fabris, ampliando ainda o portfólio de valor agregado. A Pilgrim's Pride, no slide 26, apresentou uma receita líquida de 4,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2022, aumento de 17% em relação ao trimestre do ano anterior, e EBITDA ajustado de 461 milhões de dólares, com margem de 10,3%. Nos Estados Unidos, os resultados do trimestre continuam refletindo os benefícios da execução consistente de nossa estratégia, focando em portfólio de valor agregado, excelência operacional e foco em cliente-chave. No México, o cenário macroeconômico mais desafiador impactou negativamente as vendas. Além disso, doenças sazonais impactaram a produção, principalmente nas matrizes de frango. Para mitigar esse risco, a companhia tem focado no nível de serviço nos clientes-chave. Na Europa, apesar de um ambiente de consumo fraco e alta de inflação nos custos, a gradual recuperação dos resultados foi consequência da otimização da produção e foco em parcerias com clientes-chave, promovendo inovação e melhor nível de preço. Para concluir, gostaria de passar para o slide 27, que mostra nossas exportações totalizaram 28 bilhões de reais, ou 5,4 bilhões de dólares no trimestre, com aproximadamente 190 países fazendo parte dessas exportações. Com isso, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Guilherme Palhares, Bank of America. Com licença, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem as perguntas. Duas do nosso lado. Então, assim, primeiro, olhando para o business dos Estados Unidos, né, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como vocês têm visto demanda, né? A gente vê esse cenário de custos maiores dentro de US beef, a gente vê commodities ainda pressionando, como o próprio Tomazoni comentou no início do call. Então, eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho como é que vocês estão vendo demanda do consumidor e o que a empresa tem feito para tentar mitigar esses efeitos de custo. E a segunda pergunta, do lado de Seara, né? A gente viu uma execução de preços bastante consistente. Se vocês pudessem explicar um pouquinho mais o que, que a gente está vendo aqui em termos do que é preço de fato e o que, que é mix, e o quanto a companhia tem conseguido entregar de melhora de portfólio aqui. Obrigado.
Bom dia, Guilherme. Começando sobre US Beef, a gente está vendo, como a gente comentou aqui no começo da apresentação, né, as margens estão voltando para um patamar histórico. A gente, quando a gente analisa o histórico desse negócio, o bife tende a voltar a operar em margens que ele sempre operou, que é ali no mid-single digits, né? Demanda por carne bovina nos Estados Unidos é forte, então não tem a ver com isso, é mais a ver com o ciclo que a gente sempre operou, e é o range ali normal de resultado dentro do nosso negócio, dependendo do ciclo, né? Então, isso para a gente não tem bastante surpresa. Isso aí, na verdade, até como comentário, é um grande diferencial nosso, né? Quando a gente vê um negócio importante como o US Beef voltando a uma ciclicalidade normal, e dentro disso a gente vê a nossa diversificação geográfica e a diversificação nossa de plataforma, né? Mostrando cada vez mais a importância que tem, né? Então, a gente vê o negócio nosso, até mesmo dentro dos Estados Unidos, em outras proteínas, ou o negócio bovino em outros lugares, como a Austrália, né? Nesse exemplo, compensando um bovino que volta para uma ciclicalidade normal. Então, a gente vê que o negócio, não só essa questão da diversificação geográfica nossa e de plataforma, é um ponto importante do nosso negócio. Eu vou falar que é mais, é um fundamento da nossa vantagem competitiva. Então, e eu acho que com esse exemplo, com essa situação do negócio de carne bovina nos Estados Unidos voltando para uma ciclicalidade normal, a gente vai ver esse negócio da diversificação geográfica e de plataforma como um diferencial cada vez maior, e acho que a gente vai conseguir ver isso muito claro para frente. Assim. Na Seara, você está corretíssimo, a gente vem já há bastante tempo, isso não é trabalho de curto prazo, é um trabalho que começa lá atrás, quando a Seara foi adquirida. Trabalho de melhoria de qualidade, melhoria de execução, tanto em fábrica quanto em ponto de venda, e melhoria de mix também, né? A gente vem lançando produto inovador, produto que tem inovação relevante, né? Inovação que muda de verdade muda realmente e é relevante para o consumidor, né? Então, a Seara, a gente vê cada vez mais melhorando o mix, e teve também bastante repasse de preço, sem dúvida, pelos aumentos de custo que a gente teve. Seara, a gente também vem, Guilherme, bastante otimista com esse negócio para frente. É um negócio que a gente vê que vai crescer dentro da JBS. A gente tem feito bastante expansão aí. São expansões, sempre as nossas expansões que a gente tem feito são ou expansões das mesmas unidades, que significa melhorar eficiência dos nossos negócios, ou em produtos que hoje a gente sente que tem alta demanda e que a gente vai conseguir agregar valor, trazer inovação com tecnologia, com produto melhor. Então, a nossa expansão que a gente vem fazendo, ela é uma expansão que vai ter efeito no volume, mas também vai continuar a ter efeito no mix e vai possibilitar a gente fazer produto de mais valor agregado.
Guilherme, só para complementar o que o Wesley falou aí, você comentou que eu citei na minha abertura, se a gente vê esse cenário inflacionário, pode ter algum movimento entre proteínas. Mas, sim, a beleza do nosso portfólio é que, no caso específico da sua pergunta nos Estados Unidos, nós estamos em todas as proteínas, nós estamos no bife, nós estamos nos suínos, nós estamos no frango, e a gente pode, né, atender a diferenças, movimentos que possam acontecer no consumo. No entanto, no momento, a demanda, como o Wesley falou, continua firme no mercado. E com relação à Seara, Wesley, eu acho que você falou que não é uma coisa de agora, eu acho que esse é o ponto relevante, né? A Seara, que nos acompanha de muito tempo, a gente tem falado que nós não íamos brigar por market share, nós íamos brigar pela preferência do consumidor, fazer uma aposta na qualidade, em ter os melhores produtos, né? E o que tem acontecido é que a Seara vem colhendo ao longo do tempo, essa execução dessa estratégia vem colhendo os benefícios, né? Aumentou a preferência do consumidor pela marca. Aumentando a preferência do consumidor, nós conseguimos penetrar em mais lares. Então, a marca Seara penetrou em muitos mais lares e penetrou nos lares e aumentou a recompra. O fato é o seguinte, o cara provou e está voltando a comprar. Então, isso é uma mudança estrutural que vem fazendo com que a Seara venha ganhando preferência do consumidor e venha se posicionando, né, no mercado como valor de marca, conseguindo aumentar a percepção de valor da marca. Que aí, somado às inovações que tem feito, e como o Elis citou, largando produtos premium em várias categorias, tem permitido a companhia navegar nessa maré positiva que nós temos mostrado, que o resultado desse trimestre demonstra.
Perfeito. Obrigado, Tomazani. Obrigado, Wesley.
Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, Tomazani, Wesley, Guilherme. Obrigado pelo call. Uma primeira pergunta para o Guilherme, o cash conversion, a gente tinha conversado bastante no último trimestre, acho que vocês conseguiram entregar o que havia sido indicado, né, essa melhora significativa. De cash conversion, o que que vocês estão esperando para os próximos trimestres? Principalmente para o quarto tri. Eu sei que vocês não podem dar guidance nesse sentido, né, ou números, mas qualitativamente, não sei se a gente deveria se preocupar ou ficar mais animado com alguma linha específica em working capital, alguma coisa que poderia chamar atenção. Vocês deram uma indicação muito que ajudou muito a modelagem. No conference call do segundo tri, então, se vocês puderem fazer algum comentário sobre o working capital entrando no quarto tri, acho que ajudaria, ou se tem alguma coisa em CapEx que poderia chamar atenção. E talvez também explicar essa evolução sequencial, o que que você viu do segundo tri para o terceiro tri que ajudou tanto na conversão de caixa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, voltando para USA Beef, e focando um pouco mais no curto prazo, né? Se vocês puderem entrar um pouquinho mais no detalhe na demanda, né? Quando vocês estão olhando na ponta, o que que os retailers estão mostrando para vocês, né? Vocês veem talvez uma atividade de fishing mais agressiva ou não? Os estoques, quando a gente olha os estoques de bife, eles parecem relativamente altos ainda, mas eu não sei se na ponta vocês estão vendo alguma realidade um pouco diferente, só para a gente ter uma sensibilidade se talvez outubro, novembro, o lado da demanda de atacado, ela vem um pouco mais forte. Então, só para entrar um pouquinho mais no detalhe dessa. Quando vocês falam que a demanda está resiliente, eu só queria tentar entender um pouquinho melhor os drivers. Se os retailers já estão fazendo um feature mais agressivo, se o nível de estoque está um pouco mais confortável na cadeia. Essas são minhas perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo. Então, como a gente também tinha já indicado no call do segundo trimestre, o terceiro e o quarto trimestre seriam trimestres que a gente teria um fluxo de caixa livre melhor, bem mais positivo, e parte disso era pelo capital de giro. A conversão acabou ficando em 35%, 33%, mas poderia ter sido até melhor. Na verdade, eu poderia até ter liberado mais capital de giro. Você ainda teve aumento de estoques, tá? E aumento de ativo biológico. Basicamente, esses estoques e ativo biológico, a gente está falando de grãos, a gente tá com as expansões da Seara, então a gente tem comprado grãos e enchido as fábricas de ração da expansão, e a gente está se preparando também para as fábricas de expansão e, com isso, aumentando o ativo biológico. Mesmo com esses fatores, se não fossem esses dois fatores, a gente teria tido ainda uma liberação de capital de giro mais significativa no trimestre. E em termos de CapEx, a gente também, CapEx de expansão, a gente teve R$ 1,5 bilhão de reais nesse trimestre. A gente está concluindo vários desses projetos, né, agora no final do ano e no início do ano que vem. Então, assim, CapEx de expansão, não tendo nenhum anúncio de novo Greenfield, tende a ser menor. E também, de novo, a questão do capital de giro, vamos lembrar que nos últimos 2 anos a gente consumiu muito capital de giro pela própria inflação de alimentos que teve, que tem seu reflexo no quanto está a receber, nos estoques, que daqui para frente a gente está vendo esse processo inflacionário arrefecendo, então talvez a gente não deve ver esse impacto de aumento de preços no consumo de capital de giro. Então, esse é um ponto que leva a gente a acreditar que para frente a gente não vai ter tanto consumo de capital de giro tão grande quanto a gente teve nos 2 últimos anos. Por outro lado, vai ser um pouco compensado pelo próprio pelo quando você enche o pipeline da expansão da Seara. Você vai começar a expansão vai começar a produzir, receber, vai começar a ter contas a receber, estoque, ou seja, você enche um pipeline, isso também consome capital de giro. Então, assim, a perspectiva é de uma geração de caixa livre, uma conversão muito boa, mas lembrando que a gente ainda tem essa questão da expansão da Seara. Então, acho que lembrando também, quarto trimestre a gente sempre gera fluxo de caixa livre positivo, e primeiro trimestre do ano a gente sempre tem um fluxo de caixa livre negativo, que é a sazonalidade. Mas olhando sobre um ano fechado, eu acho que eu então resumiria em 2 pontos. Acho que consumo de capital de giro começa a ter não ter impactos de preços, que a gente viu vendo nesse processo de aumento de preços de commodities nos últimos 2 anos, e o CapEx de expansão, que a gente está concluindo aí diversos projetos. Então, isso tende a ter uma conversão de caixa então maior, se você olhar no período de mais longo prazo, olhando para frente. Fora que as expansões, as próprias expansões, ao serem concluídas, elas vão gerar mais receita, mais EBITDA e mais fluxo de caixa livre.
Bom dia, Ricardo. Expandindo mais no tema que você perguntou da demanda, né? É normal no negócio de bovino nos Estados Unidos, a gente tem uma sazonalidade de demanda na metade do ano ali, que é o grilling season, né? Que é onde o pessoal nos Estados Unidos, o consumidor, tem mais demanda por carne bovina, dado o churrasco, dado o pessoal estando mais tempo do lado de fora. Você tem uma demanda maior no meio do ano e nas pontas do ano, né? No começo e no final do ano, você tem... claro, você tem férias ali, você tem alguns eventos, mas fora isso, você tem questão de Natal, etc. Mas fora isso, você tem uma sazonalidade que ela é comum no negócio, né? Quando a gente fala assim da demanda, a gente está falando mais da demanda normal do negócio e do mercado dentro dessa sazonalidade. Mas é claro que você tem a sazonalidade dentro do ano, que não independente do ciclo, do ponto do ciclo que a gente tiver... sempre vai ter essa sazonalidade, ela é normal. Do varejista, dos features, você perguntou, né? Realmente a gente vê os varejistas têm potencial de fazer mais features e promover mais carne bovina no ponto de venda, mas na verdade, assim, Ricardo, esse é um negócio que a gente, como a gente não controla, é um negócio que a gente acompanha, mas não foca nisso no dia a dia, a gente não planeja o nosso negócio no dia a dia olhando isso. Assim, o que a gente vê quando a gente fala da demanda é mais assim, Ricardo, a gente não vê que tem nada no ponto de vista da demanda que deveria ser algo relevante dentro do que assim, poderia mudar muito e ser uma coisa super relevante no negócio de carne bovina. A gente vê ele um negócio que vai performar dentro do histórico e que claro, dentro do histórico você tem a sazonalidade, aí você tem as coisas ali que são mais os detalhes do dia a dia, mas a gente vê que isso é mais sazonal e mais dentro da normalidade do que o negócio de carne bovina opera dentro do ano, do que uma tendência mais fundamental do que outra coisa.
Perfeito, Wesley, obrigado. Obrigado, Guilherme, também.
Obrigado, Ricardo.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade a primeira é um follow-up exatamente dessa discussão feita agora, da questão das margens do mercado americano de carne bovina, mas na verdade a gente discutiu bastante a demanda, mas eu queria ouvi-los um pouquinho com relação à sazonalidade de margens, né? Porque quando a gente olha esse ano as margens no negócio de carne bovina da América do Norte, elas tiveram um comportamento atípico, né? A melhor margem do ano foi a do primeiro trimestre, e ela veio declinando no segundo e agora no terceiro tri, que historicamente é a margem mais forte do ano, ela foi pior. Aí eu não sei se vocês conseguem nos direcionar sobre, aí falando de curto prazo mesmo, né? Sobre a entrada no quarto tri, né? Que de novo, sazonalmente é um tri pior do que o terceiro, em termos de margem, e eu queria ouvir se isso se mantém num ano em que essa distribuição foi atípica entre os trimestres. Queria ouvi-los um pouco nesse sentido. E a segunda é uma pergunta rápida, na verdade, né? Quando a gente olha o CAPEX, né, do ano, quando a gente olha o CAPEX nos últimos 12 meses, em torno de 11 bilhões de reais, pouco mais da metade em expansão, eu não sei se vocês conseguem dar alguma indicação, né, de quando que esse CAPEX ou como esse CAPEX começa a cair para o ano que vem, em 2024, um nível de investimento que vocês consideram que é factível a gente assumir para frente, dado que ele tem sido forte, principalmente no negócio da Seara. Essa seria uma outra dúvida. Muito obrigado.
Bom dia, Thiago. Sobre sazonalidade de margem no bife, você está certo. Quando você tem, obviamente, um ciclo se ajustando, né? A gente vinha de um ciclo que estava num super, super positivo, vindo para um ciclo mais normal agora, dentro do ano, você fica dentro do ano que existe essa transição, você tem uma sazonalidade um pouco diferente, né? Porque, obviamente, você tá fazendo essa, vamos falar assim, essa transição assim, de um ponto do ciclo para outro, né? Indo para frente, Thiago, de forma simples, assim, a gente vê que a gente volta para a sazonalidade normal também. Então, uma sazonalidade que o quarto tri um pouco mais desafiador que o meio do ano, e a gente deve esperar isso para frente normalmente, como sempre foi. Então, eu olharia bastante o histórico, sabe, pré os últimos anos aí, que obviamente foram anos que tiveram um ciclo um pouco mais atípico, e olharia como que o negócio normalmente se comportou, e a gente espera que ele deve se comportar parecido com esse histórico que a gente operava. Do negócio do CAPEX, da pergunta do CAPEX, eu vou fazer um comentário, depois deixo tanto para o Guilherme quanto para o Tomazoni complementar, do ponto de vista mais do financeiro, o Guilherme pode complementar, mas eu acho que vale a pena lembrar, e também nas modelagens, no que vocês estão olhando aí para frente, que assim, a gente fez bastante CAPEX de aquisição, mas também fizemos bastante CAPEX de investimento, que durante o próximo ano e para frente vai ter bastante efeito, né? Você falou aí do exemplo da Seara, a gente fez investimentos relevantes na Seara, que estão agora ou entrando em linha e começando a produzir, ou já terminando, finalizando alguns últimos toques das obras. Então, a gente estima que, vou falar de volume, porque falar de preço e falar de câmbio, falar a gente nunca sabe, né? Mas a gente está aumentando a capacidade nosso de volume na Seara por volta de 20%. Então, é um valor relevante que vai mudar. Por exemplo, a Seara muda o patamar da empresa, né? A mesma coisa acontece lá no Pork, lá nos Estados Unidos, dentro da unidade de negócio do Pork. A gente vem investindo nesse negócio, ele já é dentro dessa unidade de negócio, do negócio do JBS USA Pork exclusivamente, que eu estou falando. Um negócio que já representa quase 1,5 bi de faturamento, e a gente está agora terminando tanto a fábrica lá em Moberly, no Missouri, como também a fábrica de Columbia, também no Missouri, que vai também ajudar a gente a levar esse negócio de alimentos preparados nossos nos Estados Unidos. Estou falando aqui especificamente dentro do Pork USA, para um outro patamar também. Então, o Guilherme pode comentar um pouco mais agora da questão do CAPEX, mas queria dar um pouco de cor do efeito que esses CAPEX vão ter agora para frente.
Então, Thiago, a gente está agora, né, no processo orçamentário, que a gente aprova todo ano em dezembro, então a gente ainda está fazendo esses números. Por termos de volume, realmente, como a gente já vai começar a finalizar muito dessas expansões, a gente deveria ter uma redução do CAPEX expansão, mas a gente vai ter que ver como é que estão os preços dos materiais. Mas, normalmente, deveria ter, sim, uma queda mais significativa no CAPEX expansão, mas também, assim, a gente tem flexibilidade financeira e nada impede da gente também anunciar um novo Greenfield se a gente tiver uma oportunidade. Tá? Uma vez que o nosso CAPEX de manutenção, que é um pouco mais previsível, e já considerando as aquisições que a gente fez de Huon, Rivalia, etc., provavelmente vai estar aí num orçamento que a gente ainda não fechou, em dezembro a gente vai ter esse número, mas em torno de 1,4 bi de dólar é o nosso CAPEX de manutenção. Se você pegar a minha despesa financeira anual hoje, que está em torno de 800 milhões de dólares, e despesa de leasing, você vai ter que a gente tem, assim, gastos fixos abaixo da linha do EBITDA, cerca de 2,5 bi de dólar. Então, a gente está muito, e obviamente imposto é uma questão variável em relação ao resultado, a gente está com o nosso EBITDA muito longe ainda do break-even de fluxo de caixa livre, o que dá para a gente essa flexibilidade de poder querer continuar investindo em Greenfield ou investindo em capital de giro, se for essa oportunidade. Então, é uma situação confortável. Mas, de novo, CAPEX de manutenção deve ser nessa faixa aí de 1,4 bilhão de dólar a ser confirmado no orçamento, e CAPEX de expansão deve sim também ter uma queda.
Eu só, bem rápido aqui, o Thiago, eu acho que você pegou direito aí essa questão dos investimentos, né, que nós temos feito, porque eles estão começando, acho que dos investimentos, todos em Greenfield que a gente fez, tem uma planta nos Estados Unidos que está operando. Tudo começa agora, daqui até o final do ano, começa um comissionamento, aí começa a encher, até o produto maturar, enfim. Esse negócio nós vamos ver aí o ano que vem. Os investimentos terminam praticamente todos o ano que vem, mas a produção ela vai começar o ano que vem, e ainda ela vai se estender, porque tem uma rampa para subir. Mas isso, nós vamos ter uma geração aí, de caixa, né? Sem nós vamos ter uma contrapartida e investimento em CAPEX. Obviamente, tem a composição que nós vamos vai ter o capital de giro para fazer isso, como o Guilherme comentou no início. Mas é um grande potencial, né, de nós alavancar tanto a geração de caixa quanto o crescimento da companhia com os investimentos que nós temos feito. Porque diferente do que nós fizemos até agora, que foi sempre focado em nós fazermos M&A, mas dado que os M&As ficaram com valores que nós não consideramos que geravam valor para a empresa, partimos para fazer esse mix entre M&A e Greenfield. Greenfield tem isso, você põe o dinheiro antes, né? Então, acho que nós vamos ter uma boa safra para frente. De crescimento, sem ter que disponibilizar aí um grande investimento em CAPEX. E o outro ponto, assim, eu não me contive aqui para fazer um ponto aqui. Eu acho que essa discussão do bife nos Estados Unidos, ela é relevante, é importante, eu entendo, dado o tamanho do nosso negócio lá na América do Norte de bife. Mas, de novo, não, quero perder a oportunidade de falar, olha o tamanho da companhia que a gente tem em outros negócios, que seja no frango, que seja nos suínos, que seja no produto preparado, seja no salmão que a gente tem, seja em plant-based. Nós temos um negócio que não é um negócio de bife só nos Estados Unidos. Ele é relevante, ele é importante, mas sim, nós temos uma grande diversificação, e não é só uma diversificação geográfica, como falei agora, mas também por proteína. E isso tudo coloca a JBS em uma condição ímpar, né? A gente pode fazer com que entender com que os ciclos naturais eles ocorrem, mas a diversificação vai atenuando esses ciclos. Eu acho que essa, como eu comentei, ainda não está precificada pelo mercado. A gente espera que, ao longo do tempo, essa vantagem competitiva que levou tempo para ser construída, ela possa ser reconhecida no nosso valuation.
Tá super claro, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito bons, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Pereira, JP Morgan.
Olá, pessoal, bom dia. Duas perguntas. A primeira é sobre, pensar no outlook de PPC, de Pilgrim's. O que a gente está vendo é que os preços de vários cortes de frango nos Estados Unidos estão caindo forte, né, nos últimos meses. É verdade também que as matérias-primas estão ficando mais baratas. E eu queria também escutar de vocês o outlook de Europa, né, dado o aumento de custo de produção, enfim, impacto talvez de demanda por lá, enfim, o que esperar para PPC agora no quarto tri, em 2023. E a outra pergunta, na verdade, é um follow-up sobre esse comentário do Wesley sobre o crescimento de 20% de capacidade na Seara. Queria entender, se vocês pudessem passar mais detalhes sobre quanto desse volume efetivamente deve ser para o mercado doméstico no Brasil, quanto é de produto para exportação, quanto que é em processado ou in natura, se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre esse crescimento de 20%. E se vocês já têm os ativos biológicos, né? Já têm informação, já estão prontos, quanto tempo deve demorar para esses 20% efetivamente chegarem nos mercados? Obrigado.
Bom dia, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou responder aí essa questão que você levantou da Pilgrim. Depois o Wesley te dá os detalhes aí do que ele falou sobre a questão do crescimento da Seara. Então, importante entender, né? A Pilgrim nos Estados Unidos, ela tem um portfólio de negócios, eu vou chamar aqui dentro da Pilgrim US, que é um negócio diversificado. Então, os commodities, né, que apresentaram os preços, né, mais altos da história nos últimos tempos, né, eles agora caíram, né, tiveram uma queda drástica, como você muito bem pontuou. Agora, importante entender que a Pilgrim não é só commodities, ao contrário, commodities é uma parte do negócio, né? Nós temos O commodities não é o mais relevante negócio da Pilgrim nos Estados Unidos. Nós temos um negócio que são negócios que têm um tipo de precificação e um tipo de relacionamento diferente com os nossos clientes. Nós temos um negócio de varejo, que é o case ready, que a gente chama, que ele não segue o negócio dos commodities. No momento que os commodities estavam naqueles valores altos, o varejo não precificou todo aquele benefício. Ao mesmo tempo que quando os commodities caem, o varejo não tem essa queda dos commodities, porque ele tem uma outra dinâmica de precificação e de valorização, que é focada em parcerias de longo prazo que a gente faz com os clientes. O mesmo vale para o Small Bird, que é os QCR, que nós temos relacionamento de longo prazo com planta dedicada para ele. Então, no caso dos Estados Unidos, o mix da Pilgrim permite que a Pilgrim possa navegar nesses momentos também de volatilidade dos commodities de uma maneira bem mais sustentável que se ela tivesse focado nos commodities. E além disso, eu não citei, mas nós também temos um negócio preparado, né? E num negócio desse, no momento que o preço do commodity cai, ele beneficia diretamente o negócio de preparado. Aí, indo para a Europa, no caso da Europa, eu acho que foi foco da divulgação do resultado da Pilgrim, né? Ficou claro que a Europa estava enfrentando um momento bem difícil, né? Quando o Fábio apresentou o resultado, né? E que na Europa, de todos os mercados que nós atuamos, foi onde tivemos a maior, vamos dizer assim, impacto da inflação, principalmente a inflação das energias, né? Dado aí a questão da guerra de commodities e a dependência que a Europa tem do gás natural que vem da Rússia. Então, assim, a Europa passou um período muito difícil, né? Nesse primeiro período do ano aí, em que foi um trabalho todo de conseguir adequar todo esse negócio de custo nos relacionamentos dos contratos que a gente tem de longo prazo com o nosso retail. Todo esse trabalho, ele já foi concluído, né? Então nós vamos ver já agora, nesse quarto trimestre, uma recuperação importante das margens da Europa. E que ao longo do tempo, a gente vê que ela vai, no curto prazo de tempo, a gente vai ver uma normalização das margens da Europa. Wesley, se você pudesse comentar para dar o detalhe da Seara que o Lucas se referiu.
Claro, sem dúvida. Lucas, bom dia. Da Seara, eu acho que vale a pena pensar, assim, Lucas, a gente, né, olhando assim, um pouco a cronologia assim, da Seara, né, a Seara, quando foi adquirida, era um negócio que tinha fábricas, várias fábricas pequenas, algumas fábricas não muito modernas, a gente vem investindo muito no nosso parque fabril, sabe? Então, hoje em dia, as nossas fábricas na Seara são fábricas muito diferentes do que eram lá atrás, né? Hoje em dia, eu posso até arriscar dizer que com esses novos investimentos, a gente vai ter o Parque Fabril nesse setor mais moderno do Brasil e mais eficiente. Então, estamos bem animados com isso. Sobre detalhes desse CAPEX, entre in natura e processado, eles são muito conectados, né? Porque o nosso in natura serve como matéria-prima muito industrializado. Então, eu não acho que olhar dessa forma seja a melhor forma. Acho que a melhor forma de olhar, assim, a gente está fazendo investimentos nos itens que a gente acha que a gente pode mais agregar valor e que a nossa marca, a gente acha que a nossa marca tem mais força de colocar isso e continuar ganhando a preferência do consumidor. Com a quantidade de inovação, de inovação tecnológica que a gente está trazendo nesse Parque Fabril mais moderno, a gente vai conseguir fazer produtos únicos no Brasil que vão conseguir trazer não só uma competitividade para a gente bastante grande, mas vai conseguir também trazer bastante novidade, itens que vão ser dificilmente replicados no mercado. Então, a gente está fazendo um investimento que muda nosso portfólio de patamar, muda a forma que a gente vai conseguir produzir esses produtos. Então, ativo biológico, claro, está previsto, é parte do processo e parte do projeto. Então, tá tudo dentro disso. Quando a gente fala que uma planta vai tá entrando em linha, já é, sem dúvida, considerando o ativo biológico, já que a gente é um player, né? A gente é integrado, né? Então, isso é parte do projeto. Respondendo a sua última parte da pergunta, a gente imagina que a gente vai começar a maioria dessas expansões agora, começando 2023, como o Tomazoni falou, você tem um comissionamento, você tem um pouco de uma rampa de crescimento, mas a gente deve ver a maioria desses volumes em 2023, 2024, tudo isso aí a gente deve tá conseguindo fazer esse aumento. Eu acho que vale só por último comentar, Lucas, assim, se a gente olhar a história da Seara, eu acho que pode contar muito sobre como a gente vê que a gente vai fazer para aumentar esses volumes nossos, né? Como o Tomazoni falou, fazendo produto de qualidade, ganhando preferência do consumidor, do mesmo jeito que a Seara lá atrás era uma empresa razoavelmente média ou pequena dentro do setor e hoje já é uma empresa líder no setor e fez aquele crescimento agregando valor, né, à marca, sem, como o Tomazoni comentou já mais cedo no call, sem ir atrás de market share e sim conquistando market share. A gente vê que não vai ser diferente com esse aumento que a gente vai fazer agora, que está fazendo, que tá entrando em linha. E a gente tem confiança que o nosso time, que a nossa equipe de venda, a nossa equipe de produção, vai conseguir fazer da mesma forma que a gente fez no passado, vai fazer agora, nesses próximos anos, esse crescimento.
Excelente, muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander.
Bom dia, Tomazoni, Guilherme, Wesley, Cris, todo o time da JBS. Parabéns pelos resultados, bastante resilientes. Espero que todos estejam bem. Eu queria só, talvez aqui, tocar do ponto de JBS Brasil, entender um pouquinho aqui, que talvez você está destrinchar um pouco dos resultados da JBS Brasil. Entender um pouco ali a evolução de imagem que a gente tem visto. Que eu entendo que talvez tenha outras linhas de negócios que entram ali, não necessariamente só negócio de bovino, então eu queria só entender um pouco como é que os outros negócios ali dentro impactam, o que a gente vê de, vamos dizer assim, de evolução de spreads que a gente acompanha de mercado, né? Que está falando de uma melhora bem boa aqui de spreads, principalmente quando a gente fala de exportação no Brasil. De carne bovina, eu queria entender como é que isso se conecta ali com os resultados da JBS Brasil hoje, qual a perspectiva que vocês têm para o negócio de bovinos no Brasil aqui, olhando disponibilidade animal, até demanda, tanto do lado de exportação quanto do lado doméstico também, 4º tri 2023, e o que a gente pode esperar aqui de resultado para a operação de JBS Brasil aqui, olhando para frente. Acho que essa é a minha pergunta. Obrigado, pessoal.
Bom dia, Rodrigo. A gente está com a perspectiva positiva para o Brasil. A gente acha que a gente vai ter mais oferta de gado ano que vem do que esse ano, mas acho que mais geral assim do negócio. Quando a gente olha o nosso negócio parte a parte, eu acho assim, a gente tem as unidades nossas em lugares locais, em todas as principais localizações do Brasil. Então as localizações são boas, as plantas são super modernas e sinceramente, assim falando, quando a gente anda nas unidades, a gente vê que elas estão operando um nível de excelência bastante grande. Então, a parte fabril ali, a gente tem um orgulho bastante grande do trabalho que o nosso time tem feito. E as plantas vêm performando bastante bem. A gente tem uma aposta muito grande, né, Rodrigo, no mercado interno também, as marcas bastante fortes, execução nosso mercado interno, toda vez nos releases a gente comenta dos programas nossos de relacionamento, mas não só de relacionamento, mas de trabalhar junto no mercado interno, porque a gente vê que ter essa força no mercado interno, que é um mercado que, independente do que aconteça, ele sempre vai ser um mercado acessível para a gente, é uma fortaleza muito grande no longo prazo você ter esse mercado tão desenvolvido quanto a Friboi tem, dentro da JBS Brasil, né, que a Friboi tem desenvolvido. Então, é um mercado que a gente sempre vai continuar a apostar. Do que é performance do trimestre, claro que a gente tem a questão pontual de uma desabilitação, por exemplo, de uma planta para a China, que isso afeta, tem um efeito pontual no resultado. A gente está confiante que no médio prazo a gente deve reconquistar. Estamos trabalhando para ver o que a gente pode fazer para reconquistar essas habilitações, mas isso é uma questão pontual do negócio. Então, assim, indo dos pontos que você perguntou, spread, a gente vê que depende muito, né, claro, de oferta e demanda, mas a gente vê que ano que vem a gente tem uma tendência de ter mais oferta de matéria-prima no mercado, e a perspectiva é positiva nesse sentido. Então, e nossa estratégia comercial é essa, né? A gente maximiza o máximo que a gente tem dentro das habilitações que a gente dentro do que a gente controla, que são as habilitações que a gente tem, mas a gente investe muito no mercado interno, que para a gente é um mercado que ele, de novo, ele é o mercado que a gente tem que ter desenvolvido bastante no médio e longo prazo. E eu acho que, por último, você perguntou dos outros negócios dentro da JBS Brasil. A gente vem investindo também nesses outros negócios. A gente anunciou aí, né? Estamos começando agora a fábrica de colágeno, que é um negócio que é bastante relevante, vai ser dentro dessa unidade de negócio, vai ser um negócio que vai aumentar bastante a nossa... vai ser, como é que fala, adicional, né? Vai acrescentar a nossa margem aí e vai agregar valor a algo que hoje a gente não agrega valor. Então, todos esses outros negócios, na verdade, eles têm o objetivo de, no médio prazo, agregar mais valor ao que a gente já faz dentro da Friboi. Então, esses negócios, eles têm o papel, na verdade, de acrescentar valor ao colágeno, que seja o biodiesel, enfim, todos os outros produtos que a gente faz dentro desses outros negócios.
Wes, deixa eu pegar uma carona aí no seu comentário aí, desses outros negócios, né? Eu comentei um pouco sobre a questão da nossa estratégia de ser net zero, né? O nosso foco tem sido em que fazer com que todos os investimentos que nós estamos fazendo, eles ajudem a companhia a ser mais eficiente, mais produtiva e mais sustentável. Porque, ao final das contas, nós temos que levar um produto ao consumidor mais acessível, né? Então, tanto nós estamos fazendo isso no escopo 1, quanto no escopo 3, tá? Agora, todos esses casos que já foram citados aí do colágeno, nós temos a fábrica de biofertilizantes, do biodiesel, a parte de reciclagem de plástico, é uma estratégia da economia circular, em que nós pegamos os resíduos dos nossos processos industriais. Primeiro, nós tentamos fazer o máximo possível para reduzir os resíduos. Aquilo que não é possível reduzir, nós estamos usando como matéria-prima para um outro processo, para um outro negócio, e dessa forma conseguir agregar valor. Isso vai tornar a companhia mais sustentável e vai tornar a companhia mais produtiva. Então, todo esse investimento, ao final, vai no caminho de a gente fazer a nossa transição para o net zero e deixar a JBS ainda mais competitiva.
E nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP Investimentos.
Bom dia a todos. Agradeço pegar minha pergunta. Eu queria fazer talvez um follow-up, um comentário a respeito de cenário para a Europa, na Kern, aqui. Acho que a dinâmica de gripe aviária permanece bem desafiadora, então queria ter um pouco mais de cor em cima do porquê vocês acham que Bayer vem melhor no quarto trimestre, ou até se talvez a dinâmica de exportar de outras regiões pode ser mais interessante pensando em Europa. E também um pouco mais de cor em cima de Austrália, né? Acho que o resultado vem com margens um pouco menores, mas são três operações muito diferentes. Como é que dá sazonalidade na parte de pescado? Queria só ter um pouco mais de clareza sobre quais são as divisões, se suínos, bovinos, pescado, o que realmente tem tido uma performance melhor ou pior. Então, só um pouco mais de cor na operação também. Obrigado.
Obrigado, Leonardo, aí pela pergunta. Sim, voltando ao assunto da Europa, na Europa, o nosso negócio, grande parte do nosso negócio é o negócio de private label, né? Nós iniciamos um negócio de marca mesmo, né, que é relevante, com aquisições das marcas da Kerry Foods, o negócio de varejo da Kerry. Então, hoje, nós temos na Europa um negócio de marca relevante, né, tanto na Irlanda quanto na Inglaterra. Então, quando eu falo que a gente passou pelo período mais difícil e que nós vemos agora para frente uma recuperação das margens, é porque todos os nossos contratos eles são baseados, né, em critérios, em negociações de uma estrutura de custo e uma estrutura de preço. Então, no momento que teve essa grande inflação, muitos indicadores não faziam parte das estruturas de custo, né? E eles levaram um tempo para que eles fossem renegociados e reacertados. Esse assunto foi foco nos trimestres anteriores. Agora, nós estamos num processo de execução dos acordos que foram feitos. Por isso, a nossa confiança, né, na recuperação das margens, né, no mercado europeu. Voltando aí a essa questão, eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre a Austrália, depois o Wesley aí vai te dar detalhes. Assim, quando a gente fala que a gente vê a melhora na Austrália, mesmo que o resultado econômico não percebe, aí a gente vê que a estrutura, né, do negócio de bovinos na Austrália mudou. Nós temos uma oferta muito maior de boi no campo, o rebanho aumentou Isso não quer dizer que ainda ele tá no frigorífico, mas já mudou o rebanho. Isso é uma perspectiva de melhora futiva no negócio. Eu vou deixar para você fazer os comentários, velho, senão eu vou roubar sua carteira aí para entrar nos detalhes do negócio lá na Austrália.
Não, sem problema. Não, sem problema. Bom dia, Leonardo. Não, de Austrália, o Tomazoni está falando 100% certo. Sempre que você está fazendo uma reconstrução do rebanho, no momento que você está mais forte reconstruindo o rebanho, você tem mesmo, como o Tomazoni falou, mais gado no país, mais rebanho, só que você não tem essa oferta necessariamente no frigorífico. O que simplesmente significa que você tem um futuro de ciclo bem, bem mais positivo pela frente. É o que a gente está vendo hoje na Austrália. Atualmente a gente tem uma situação mais restrita de oferta, exatamente porque essa oferta está se construindo para os anos para frente e isso traz um otimismo grande para a gente sobre os resultados da Austrália para frente. E como você comentou, o nosso negócio tem se diversificado muito na Austrália, cada vez mais diversificado. A gente está agora com o negócio, tem já um negócio da Primo, que é um negócio bastante consolidado, um negócio bastante maduro dentro do nosso portfólio lá no, na Austrália. Temos agora o negócio da Rivalry, temos o negócio da Hillman, e que eu acho que vale a pena levar em consideração no negócio da Austrália é que esses negócios, eles já hoje são negócios que têm uma margem boa, uma margem acima da média, do negócio da Austrália, esses negócios novos. Só que, além disso, ele tem dois potenciais, esses negócios. Eles têm o potencial de crescer dentro do nosso portfólio, e aí a gente vai ter, provavelmente agora, investimentos para fazer esse crescimento acontecer. Não é nada que, dentro do que o Guilherme falou de CapEx, seja relevante, mude o ponteiro no total da empresa, mas para aqueles negócios são muito relevantes. Então, a gente pode prever aí que esses negócios vão crescer. E, além disso, também a gente tem bastante melhoria para fazer dentro desses negócios, tanto operacional quanto também de investimento, para levar eles para um patamar de margem ainda maior. Então, quando a gente coloca tanto esse ciclo positivo do boi, da parte do negócio de bovinos que a gente está vendo pela frente, quanto o crescimento e a melhora da rentabilidade desse negócio, que já são negócios adicionais, né, que aumentam a média da margem da plataforma da Austrália, a gente, como um todo, está bem otimista com o negócio da Austrália para frente.
Tá ótimo, tá ótimo. Não, obrigado, agradeço a você pela clareza. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir.
Obrigado a todos vocês pela essa participação no call. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que foram muito oportunas, permitiu a gente esclarecer o resultado. Acho que ficou claro que nós estamos confiantes no nosso crescimento, estamos confiantes na nossa rentabilidade. Temos um pilar muito forte, que é esse pilar da nossa cadeia, é uma vantagem competitiva muito grande. Eu não vou me ater novamente falando do quanto importante é isso, quanto eu espero que o mercado reconheça, mas sem dúvida nenhuma eu tenho que aqui aproveitar para agradecer o nosso time. Eu acho que não adianta ter uma plataforma se você não tem uma grande capacidade de execução, e nosso time, os mais 250 mil colaboradores, a dedicação, o esforço do time inteiro, faz com que a gente tenha, trimestre a trimestre, permitido entregar resultados sólidos. Obrigado a todos.
A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.